Muito bem, estamos no ar com o nosso debate das 10 de hoje e o debate que promete aí muita movimentação. Estou recebendo três blogueiros que cobrem a política em Afogados da Ingazeira e na região do Pajeú. O futuro da política é o tema do debate de hoje. Eu recebo aqui os blogueiros Júnior Finfa, Mário Martins, Marcelo Patriota, e você pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap. A partir de agora, eu estou perguntando quem hoje, na sua opinião, tem mais chances de vencer o pleito em Afogados. Se fosse hoje, quem teria mais chances de vencer as eleições, na sua opinião? 3838-1213, 99956-1213 pelo zap, para você participar a partir de agora. A partir de agora, liberados os contatos da PGU para sua participação. A gente vai falar também de política na região do Pajeú. Eu estou aqui com o Júnior Finfa, com o Mário, estou aqui com o Marcelo. Finfa, eu queria falar da movimentação recente dos políticos de Afogados. Dos nomes cotados até agora, Sandrinho, Totônio Valadares, o Capitão Sidney lançou sua candidatura, mas ainda não tem a chancela do seu partido, e o partido dele, o PSL, anunciou apoio à pré-candidatura de Toninho Valadares. Desses quatro aqui, quem você acredita que segue até o fim no debate sucessório em Afogados? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, meus colegas aí, Mário Martins, meu colega lá de Itapetim, São José do Egito, Marcelo Patriota, Tito e ouvintes da PGU. Olha, Nil Júnior, sobre essas pré-candidaturas, eu vou começar logo com o partido do presidente, que já começou errado. Chega aqui uma semana o capitão Sidney e lança aqui em público a sua pré-candidatura. E não sei quantos dias foi para frente, foi anunciado também de que o PSL tinha lançado Toninho Valadares candidato. Na hora que eu recebi essa, que eu ouvi a notícia que você deu, eu liguei para umas duas pessoas que militam no PSL, aqui em Afogados, e o que eu tive a confirmação de que ligaram de Recife perguntando se Toninho podia ser. Então eu acho que essa candidatura aí do PSL, com todo o respeito que eu tenho a Toninho, ao Capitão Sidney, eu acho que é um embrólio grande, um langudo caroço, logo preliminarmente, faltando exatamente um ano e seis meses para a eleição, praticamente. E eu acho que aí não vai, acho eu, como afogadense, do pouco que conheço da política de Afogados, de que essa candidatura de Toninho não se cria. Por que não se cria? Porque se o pai dele puder, na justiça, ser candidato, quem é o candidato natural se chama Antônio Valadares de Souza Neto.
Filho, desculpe.
Neto é Toninho. Então, não vejo por onde. Não se cria. Quem milita na política de Afogados, como Mário, como você, como Tito, Marcelo que vê de longe, até Marcelo que vê de longe sabe que a pré-candidatura de Totonho é uma coisa que ele não nega, mas também não afirma. Chega aqui no rádio e diz, não, eu vou esperar o povo, não sei o quê, e bababá. Mas eu já disse aqui várias vezes, na minha opinião, Totonho só não é candidato se ele for impedido judicialmente. Se ele não for, é candidato. Então, diante desses quatro nomes que você me perguntou, eu acho que desses quatro, o Alessandro Palmeira, que tudo indica que será, e está trabalhando para isso, será o candidato de Patriota, provavelmente, só se as coisas mudarem muito. E o ex-prefeito de Afogados, Totonho Valadares.
Eu tenho uma opinião sobre, e obviamente o que a gente está falando aqui não interfere no que o ouvinte está dizendo. Eu tenho até uma opinião sobre a questão do candidato do PSL. Eu acho que, por perfil, o nome do capitão Sidney tem muito mais relação com o que o PSL defende pela formação militar, um cara que está em Afogados já há algum tempo, e tenho o maior respeito pelo Toninho, converso muito com ele. Agora, por perfil, estou falando do que eu estou vendo de fora, eu entendo um nome para ser mediaticamente mais trabalhado. Não é fácil romper uma polarização em Afogados. Se tiver mesmo essas duas candidaturas de Totônio e Sandrinho, não é fácil romper polarização. Não seria para Toninho, e como disse Finfa, seria muito complicado para Toninho, candidato com pai candidato. e não será para Sidney caso candidato. Mas a participação, na minha opinião, ele tem muito mais relação com os ideais pregados pelo partido e até pela verticalização aí, ligando com a campanha do próprio Bolsonaro, com o nome do Bolsonaro, do que o de Toninho, na minha opinião. Agora, isso é uma coisa que o partido vai resolver, né, Finfa?
Exatamente. Eu concordo com você plenamente na sua colocação. Até porque, com todo o respeito, vou dizer de novo, da amizade que eu tenho, do respeito da pessoa que foi jovem comigo aqui, de Toninho Valadares, mas, na verdade, a expressão política que Toninho tem aqui em Afogado é zero. É zero. Eu não posso fugir da minha verdade, é zero. Aqui quem militou na política foi o pai dele e depois colocou Daniel. E institucionalmente, comparando, como você disse, Nil Júnior, com o partido, o coronel... É coronel, né?
Não.
Capitão Sidney realmente é quem tem todas as características parecidas com a campanha de Bolsonaro, com o que prega o PSL hoje. Ele é militar, tá lá. Então, agora, se o PSL de Afogados da Ingazeira, que já esfacelou-se, teve gente aí, eu até botei um dia desse no meu blog, três já saíram. E vou citar o nome. Diego, filho de Jurandir.
Diego saiu do grupo?
Saiu do grupo. Foi Diego, Júlio, da Polícia Civil, e a militar, filha de Timóteo.
Isabel.
Inclusive, eu postei no meu blog.
Mas por quê? Por conta
não sei. Não, aí não, eu não sei. Eu sei que... Inclusive, eu já postei no meu blog anteriormente que eles tinham saído do grupo. Parece, se eu não me engano, eram sete ou oito. Eu sei que esses três já... Entendeu? Então, acho que eu, assim, que... É como eu falei anteriormente. Deus queira que se unam e lance um candidato. Agora, para lançar um candidato, por exemplo, Toninho candidato e Toninho candidato, eu nunca vi isso, nem ninguém Afogado verá.
Mário, sua opinião. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, amigo Nil Júnior, bom dia, João Finfo, amigo Marcelo Patriota, Tito Barbosa, amiga Michelle Martins, bom dia, ouvintes da Super Pajaú. Realmente, a gente observou nesses últimos episódios aí algumas estratégias políticas, né? De um lado, já trazendo a questão do PSL, de um lado, o capitão Sidney, que tenho o prazer de conhecer há um certo tempo, é uma pessoa séria, um cara que nada desabona a conduta dele, o caráter dele, utilizando a democracia, seu direito de se colocar à disposição como pré-candidato pelo PSL. Nil Júnior, você foi muito feliz nessa questão do perfil do capitão Sidney, porque não só a questão do perfil para ser militar, mas pela sua linha de posicionamento, né?
É muito similar.
Quem milita na política, como o Júnior Finfa citou, e tem um pouco de experiência, sabe que aquela música que ele colocou, o caranguejo que anda para trás, isso ali, mesmo que ele não assumiu aqui.
Aquela música já foi usada
por... Foi usada na campanha de Patriota e Dona Giza. Ah. Né? E a música marcante na campanha, um dos carros-chefes da campanha, da Frente Popular. Então ali foi um recado. Ele não assumiu que não aqui, mas foi um recado. Por quê? Ele está querendo realmente, como foi rompido na eleição presidencial, romper aqui a questão para ele, questão da tradição política dos grupos, né, que aí estão. Frente Popular, a União, que se esfacelou, praticamente se extinguiu. Né? E do outro lado, a estratégia de Toninho, que é quem tem prestígio com o Luciano Bivar.
Isso tem
que ser observado. Quem tem prestígio lá em cima, com quem comanda o partido a nível estadual, Luciano Bivar, é Toninho Valadares, que não é da agora com o Bolsonaro, é desde antes do PSL, desde antes daquela, quando saíram várias pessoas que estavam no PSL, da campanha passada, né? Que o PSL ficou com o Patriota. Então, o Toninho, utilizando a estratégia, né, para lançar o nome, com o intuito, na minha opinião, barrar, frear, esfriar as intenções do capitão Sidney. Por outro lado, não podemos deixar de observar, Finfa falou e eu concordo, que talvez só a justiça, e como ele próprio disse, Totonho, se tiver bom das ideias e com saúde, ele poderá ser candidato. Então, em não sendo, Toninho poderá, né, já chutou a bola, né? Poderá ser o candidato Mas muitas águas vão rolar, muitas articulações irão acontecer, outros nomes poderão aparecer também, mas realmente a polarização em centro candidato é entre Toton e o Sandinho mesmo. Eu não vejo outro nome, não vejo outro grupo,
uma polarização dessa.
Não vejo aqui, porque é o seguinte, se nós estivéssemos numa cidade realmente politizada, que Afogados, uma grande parte não é politizada, numa cidade centro-oeste, sul, que realmente não, uma parte do eleitorado não vota por questão financeira, né? Aí sim, nós poderíamos ter, talvez, quebrar essa polarização. Mas senão, eu não vejo um grupo ou outro nome que rompa. Partimos lá desde a Aloysio Arruda, né? Tivemos Júnior Moura, Emílio. Então, eu não vejo que uma terceira via vá romper por conta da cultura local.
Uhum.
Não é por conta do perfil de qualquer que seja candidato.
Marcelo, o que é que no Alto Pajeú você acompanha da política de Afogados? Como é que você vê essa disputa que está se desenhando aqui? Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil, bom dia, Finfa, bom dia, Mário. Mário, eu discordo um pouco sobre a questão de politizado. Eu acho o nosso Pajeú uma das regiões mais politizadas de Pernambuco. Isso eu ouvia de grandes como o Miguel Arraio de Alencar, como Eduardo Campos, como Jarbas Vasconcelos, inclusive Eduardo e Jarbas pré-lançavam suas candidaturas aqui no nosso Pajeú, em São José do Egito, Tapetinho, Afogados, Carnaíba. Eu acho essa região muito politizada. Aí tem as outras questões mais variáveis. Agora, a questão de Patriota, a questão de Tontonho, a questão de Alessandro Palmeira, é complicado porque Tontonho vai se lançar candidato pelo PSL, ligado ao Jair Bolsonaro. Tontonho foi um dos grandes gestores da nossa região, não só de Afogados em Gazeira. E todas as grandes obras que Tontonho fez em Afogados em Gazeira foi na época de Lula. Eu quero ver como seria o discurso de Tontonho, do PSL, ligado a Bolsonaro, falando o que era melhor para Afogados em Gazeira, ele sendo candidato pelo PSL. Eu acho difícil, porque Tontonho é ligado às grandes obras.
Ele hoje está no PSDB, né?
PSDB.
Ele seria apoiado, caso isso caminho, o que está se constituindo é a possibilidade de ser apoiado pelo PSL. O filho até disse que queria ele no partido, mas acho difícil que o Tontonho vá para o PSL. Agora, se vai ter o apoio ou não, né, tem essa coisa do voto dele em Bolsonaro, que o pessoal da Frente Popular, que como disse Mário, da pseudo-frente, de quem ficar, já disse que vai tentar explorar isso. Então, vamos ter uma nacionalização da campanha municipal aqui, viu, Marcelo?
E depende, né? Depende de como vai estar Bolsonaro
daqui a 2 anos. O desempenho de Bolsonaro, exatamente.
Como estará Bolsonaro daqui a 2 anos.
José do Egito, quem se agarrou com Bolsonaro lá? Dos políticos, digamos, de mais força, eu acho que ninguém, né? Diz que Evandro votou nele, mas não assumiu, escondido.
Zé Marques tem uma quedazinha também escondido. Mas todos eles dizem que são lulistas.
Uhum.
Lulistas de carteirinha.
Mas votaram em Bolsonaro.
Mas eu acredito que deve ter votado.
Certo. Alguns políticos se revelaram o voto em Bolsonaro depois da eleição. Vou dar exemplo de um agora que disse que não seguiu a orientação. Vitor Oliveira em Serra Talhada disse, não, Sebastião foi. Deu a maior repercussão. Sebastião disse para a gente votar em Lula, mas eu votei em Bolsonaro. Assumiu esse posicionamento depois. Quem tem mais chance de vencer as eleições? Agora vamos lá, prepara. Ô produção, você vai marcando no... Eu vou dizendo e você vai... Isso, muito bem. Então vamos lá. É Maria Helena Magalhães. Para mim o melhor nome é Tortônio Valadares. Está dizendo Maria Helena Magalhães. Aqui, Wellington Pires. Tortônio Valadares, está dizendo ele aqui. Professor Wellington, que inclusive também é do grupo bolsonarista em Afogados. Aqui, Guida, está citando o nome de Augusto Martins. A gente falou, tem outros nomes, o Augusto vive, tem Augusto Martins. Vamos aqui para o Zap, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Meu voto vai para Tortônio Valadares. Sempre foi e sempre será. Uma pessoa certa para exercer a prefeitura de Afogados.
Essa é a Luciene que está falando, citando o Tortônio. Você...
Tortônio foi o prefeito mais ruim para os funcionários de Afogados em Gazeira. Não merece um voto de jeito nenhum. Meu não dou. Pense.
Eu estou perguntando, a pergunta é, quem teria mais chance de vencer a eleição em Afogados hoje? Quem tem mais chance de vencer a eleição em Afogados? 3838239956 1213. Nil, acho que a chance é do Sandrinho. Está dizendo aqui a Nilza Medeiros, do São Brás. Nilza Medeiros, está citando o Sandrinho. Aqui a Mariana, Nil, Sandrinho é a melhor opção e tem vantagem de já estar em destaque quando substitui o prefeito. Sandrinho está dizendo aqui a Mariana. Moro em Covoadas, meu nome é Maurício, na minha opinião, Sandrinho. Está citando ele aqui. O Bruno, citando também o Alessandro Palmeira. Nil e todos os presentes. Para mim, o melhor nome é Sandrinho, está dizendo a Mônica do PPP. Vamos lá. Nil Júnior, Totônio Valadares, está dizendo a Inácia, citando o Totônio como melhor nome. O, o José Ivanildo do Macambira também cita Totônio Valadares. Você no zap, diga.
Bom dia, Nil. Para prefeito de Afogados da Engazeira, Toninho Valadares.
Toninho Valadares, está dizendo aqui a Márcia. Nil, mais chance hoje, Totônio Valadares. Agora Antônio Valadares, Toninho também é Antônio, né? Que Antônio, Mirelle? É o pai ou é o filho? Tem que explicar agora, porque agora os dois estão no balaio. Alô, do Zap, diga.
Bom dia, Nil.
Oi.
Ô, Nil, na minha opinião, eu acho que é o Sandrinho, viu?
Sandrinho.
Na minha opinião, não sei. Tem muita coisa ainda daqui pra frente, tá?
Pronto.
Bom, Márcia Moraes, aqui da Gangu.
Obrigado. Elizabeth Alencar. Toninho Valadares está citando a Elizabeth. Você no zap.
Minha Juninha, que essa fosse o Carnaval do Instância. Eu acho que é o vice-prefeito.
Sandrinho.
Tá bom?
Tá bom. Cada um com seu cada um. Obrigado, Nil. Quem tem mais condições para vencer as eleições de 2020 é o Sandrinho, para dar continuidade ao excelente trabalho que o Patriota vem fazendo. Está dizendo Ednar Filho. E tome a opinião. Vamos lá, para mais algumas. Daqui a pouco acho que eu vou ter que suspender para a gente poder registrar todo mundo aqui. Cadê Mirelle? Está citando Totônio Valadares. Quem puder escrever, teclar mais fácil, mais rápido, tá? Que a gente ouviu o áudio. Sandrinho está dizendo a Maria Fátima dos Santos. A Vanessa está citando também Sandrinho. Aqui... a ouvinte não botou o nome, mas está dizendo Sandrinho, Toninho, não vale, saia do muro ou um ou outro. Gonzaga está pedindo, eu com esse monte de assunto para tratar, e o Gonzaga está dizendo, Nil, chama no privado, não vai dar tempo. Nil, Sandrinho, com certeza, renovação, está dizendo Ronaldo Alves de Almeida, Ângela Tenório, está citando Sandrinho. A Ivone, fala Ivone.
Bom dia,
Nil,
aqui é Ivone, com certeza.
Sandrinho, Lidnairan de Brotas, está citando Totônio Valadares. Você pode falar. Oi? Cadê?
Aqui é a Luzinete, do Miguel Arraes.
Oi, Luzinete.
É Sandrinho.
Sandrinho. Severino Francisco cita o ex-prefeito Totônio. Vanusa, do Serrote Verde. Sandrinho, com certeza, está dizendo ela. Meu nome é João Domingos. Eu prefiro o nome do PSL, Toninho ou Capitão. E agora, o que, que eu faço? PSL. Bota aí o nome do PSL, pronto. Dai, está citando Sandrinho, com certeza. Antônio Alexandre, citando Totônio. Aparecida do São Brás, Totônio. Ouvinte aqui, dizendo que todos deixam a desejar. Eládio, dizendo Totônio Valadares. Você diga no zap.
Bom dia, Nil Júnior. Para mim, é Totônio. Não tem outro.
Obrigado. Você diga...
Bom dia, Nil. Aqui é Adriana Cardoso, Travessão. Eu acho que é Sandrinho, viu? Se ele continuar trabalhando direitinho do jeito que tá, acho que vai dar ele.
Ok, você agora pode falar.
Bom dia, Nil Júnior, aqui é Virgínia. Na minha opinião, é Sandrinho.
Ok, a gente percebe claramente, Mário, Finfa, que na boca do povo você já tem uma polarização nascendo no processo sucessório de 2020, que vai acontecer daqui a um ano e meio. Mas fica muito evidente, né? Como Sandrinho e Totônio hoje já dividem opiniões em Afogados, né?
Ah, com certeza, André Júnior, com certeza. Totônio, não é de se estranhar, foi um dos melhores prefeitos, foi prefeito 3 vezes, vice-prefeito, né? Teve um trabalho realmente que marcou. Sandrinho é um jovem realmente que está se demonstrando... um cara preparado, foi conselheiro tutelar, foi secretário de cultura, é vice-prefeito, é psicólogo, é um cara jovem, do meio da juventude, popular, E tudo, e também essa popularidade dele também, essa aceitação. Temos que frisar a aprovação do prefeito Patriota, do governo de José Patriota. Isso aí é preponderante para também que Sandrinho esteja nesse patamar, polarizando, inclusive vencendo com alguns poucos votos na frente durante a pesquisa aí, o ex-prefeito Totônio Valadares. Então realmente é uma eleição que, se concretizar dessa forma, vai ser uma eleição muito emocionante, diferentemente da eleição passada, anterior, que foi muito ruim para a democracia, muito ruim para a Afogada da Engazeira, mas a culpa é de pessoas que não colocaram o nome. Né? Tem que evidenciar que a mídia teve coragem, colocou, mas teve outros nomes que não colocaram, não tiveram coragem. Pensam que já querer entrar e ganhar, não tem aquela de entrar e disputar e construir um caminho como fez Anchieta Patriota, né? Como fez outros prefeitos aí que perderam uma, duas vezes, Luciano Torres, mas depois venceram. Então é isso, realmente é uma eleição que promete. E Marcelo, frisando aquela questão, quando eu falei que não é tão politizada, é que não é como a gente esperava. Eu que participei de algumas eleições, não só como candidato, mas também outras a nível estadual, como candidato e também apoiando outras pessoas, a gente acompanha, a gente sabe como funciona muitas a questão da compra de voto, não só aqui em Afogados, mas em todo o Pajéu e em grande parte do país. Então a gente esperava que fosse mais, a gente esperava também que tivesse mais efetividade e fiscalização da justiça, dos órgãos de controle, mas infelizmente a justiça que chegam para alguns, inclusive grandes, deputados, senadores, não chegam para alguns pequenos aqui, no ponto de vista da hierarquia, a questão de alguns cargos aqui legislativos. Infelizmente a política aqui, a compra de voto, rola solta, meu amigo. Então é isso.
Fifa, você vê alguma possibilidade de não haver, de não acontecer esse racha tão cantado entre o bloco de Patriota com o Alessandro Palmeira e o ex-prefeito Otônio?
Olha, eu acho o seguinte, eu acho que eu já vejo um racha há muito tempo. Eu sempre já disse aqui, das vezes que estive aqui, de que eu particularmente acho que estão rachados. Totônio vem aqui e, com todo o direito que ele tem, bem maneirinho, igual um guardanapo, voando de uma altura de 20, de um prédio de 20 andares. Mas
tu achasse que... Totônio maneiro?
Ixi Maria.
Quando? A última
não,
vez?
Não, rapaz, pra dizer que vai esperar a pesquisa.
Ah, sim.
Que... É tanto que a pergunta que eu fiz a ele no debate que ele veio aqui, quando eu perguntei se a Frente Popular indicar Sandrinho, o senhor vota? Ele deu um chute aqui, aí disse, quem indica não é a Frente Popular.
É o povo, é a pesquisa.
É a pesquisa. Então... Acho assim, que ele está no direito dele, como também o prefeito Patriota tem todo o direito de indicar. Agora, eu acho assim, eu não sei, eu gosto de especular algumas coisas, sabe, sabe, Mário? O Marcelo aqui, mas nós três aqui, que é mais, vive mais aqui na rádio, debatendo a política de Afogados. O que me estranhou e que eu escrevi foi o secretário de Finanças, meu amigo Ney Kidutti, durante 4 dias no Carnaval de Afogados. Olhe que eu já fui folião com o Ney, no tempo que Ney estudava em Recife, no Afocana que nós tínhamos aqui. Depois, eu acho que depois que Ney casou, eu acho que se ele tem 30 anos de casado, ele não passou 2 carnaval aqui. E esse carnaval de 2019 tá Ney, no Asa do Frevo, nos Grilados, na rua, no Mela Mela, na Rua Nova, que eu fui falar e ele tava lá. Aí... eu sei lá se tem alguma coisa nesse negócio, nesse angu de caroço aí.
Uma coisa eu sei.
Entendeu? Agora...
Eu até falei sobre isso ontem na coluna que eu escrevo pro blog.
Eu li.
Essa história de... Porque é o seguinte, Patriota vem enfrentando, vem lutando com aquele problema de saúde, mas ele continua tendo uma agenda carregada, né? Inclusive os médicos às vezes
ele não para,
puxam a orelha dele. O que, que eu quero dizer com isso? Que foi bom para ele ter passado o carnaval descansando, etc. Mas que se ele quisesse ter mantido um ritmo, por exemplo, dividido com o Sandrinho, vou para as maiores atividades e Sandrinho vai para outras, ele teria feito isso sem problema, na minha opinião. Então, o protagonismo de Sandrinho nesse carnaval, na minha modesta opinião, já foi parte de uma estratégia de expor o nome, de colocar o nome... Porque Patriota...
E nem atrás, né?
Hã?
E nem atrás. Era Sandrinho na frente e nem atrás. E
porque por questão de médico, o médico já vive dizendo a Patriota, olha, descanse mais. né? E Patriota continua tendo uma agenda muito carregada. Então, a impressão de que passa é a seguinte: Patriota chegou pro Metro, mas doutor, se eu for para esse, o Metro deve, se eu for para todas essas atividades, Sandrinho não aparece. Então fica em casa.
Não, e outra coisa, eu assim, tirando toda a brincadeira, inclusive eu estava na segunda-feira de carnaval, lá de frente do blog, quando o doutor na folia veio. Eu não posso mentir a mim mesmo de que aquela ausência do boneco.
Toda a história do boneco.
Com todo o respeito, com tudo, que eu não estou dizendo.
Ninguém
tá mentindo, eu não tô falando.
O cachorro mordeu, mas dava para remendar o boneco.
Não, para remendar o. Teve tempo de remendar. Só se o cachorro comeu o boneco.
Eu quero saber da história. O que foi
a história do boneco é que tradicionalmente desce no bloco Tô na Folia, que é o bloco de Totônio, que evidencia o nome Totônio, desciam os bonecos gigantes de Olinda, de Totônio e Patriota.
Inventaram dois bonecos.
Aí disseram que o cachorro de Patriota comeu um pedaço do boneco, e só desceu o boneco de Totônio. Eu perguntei se a Patriota depois, rapaz, se o comandante não... Aquele boneco, o boneco tinha salvação, acho que não quiseram foi remendar
inclusive,
o boneco.
Inclusive, quando Totônio ia descendo, que passou de frente do blog, eu parei o jipe,
até
tava,
boneco...
Cadê o boneco?
Até boneco de carnaval dá assunto aqui,
entendeu? Mas assim,
na polícia.
Mas aí, voltando.
Por isso é que eu digo que nós estamos numa região politizada.
Por que é que não foi um boneco de Zé Marco lá? Porque o caba não pode com ele nas costas? Por que é? Lá em São José do Rio.
Lá é o galo da travessa, o carnaval.
É o de Romero.
Aí
quem é o candidato da oposição em São José? É Romero ou é o gordo?
Os dois.
Os dois são candidatos? Então o Evandro vai ser reeleito.
Se
os dois separados,
se estiverem juntos, a eleição é da oposição. Se brigarem, faz como Sebastião Dias, que ganhou lá em Itabira.
Mas tem uma coisa lá por fora em São José, que a gente vai falando de política, vai mudando, é a também São José. Existe lá o painha também da faculdade. Que não pode, mas não
gente
pode.
Gente boa demais,
eu
mas...
Eu sei, acho... mas você não pode.
Primeiro, se eu fosse ele, ainda, né? Eu já disse a ele...
Eu falei, também disse.
Ó, né? Ó, Painha, vou dizer uns cabras que eu estou dando conselho aqui na região. Painha de São José do Egito, Marquinhos Godói de Serra Talhada, deixa eu ver outro aqui que para mim não deveria entrar, outros assim. O cara já tem um protagonismo, Painha já gera emprego em São José do Egito, já tem um projeto educacional. Entra em política, mistura as coisas. Ele já perdeu muito... Independente de quem, se ele tivesse apoiado Paulo Câmara, para mim tinha perdido do mesmo jeito. Que não era para entrar em bola dividida. O cara que tem uma universidade numa cidade como São José do Egito.
E tem uma
que
lutou muito.
E Marquinhos Godói ficam no. O cara que gera emprego, Marquinhos é um empresário bem sucedido de Serra Talhada. Ficam. Aí aquela. Como é que chama a pulga da. A bichinha da política, como é que chama? Que quando ela chega. É o cão da política mesmo. Não tem um anjinho, aquela história do anjo do capeta.
O
capeta fica lá. A turma querendo. Marcos é um cara bem sucedido economicamente, de uma família tradicional de Serra Talhada.
E é primo de Luciano ainda.
Primo de Luciano, e fica a turma dando corda pensando em quê?
Butantina.
Um cara desse entra na política, já gera tantos empregos. Eu acho que os bons devem entrar na política, não discordo disso. Mas em algumas posições sociais, você tem que refletir muito. Olha, as ligações estão encerradas, senão não vou conseguir contar.
Você veja o seguinte,
Deus. Eu vou ficar um intervalo contando, eu vou ter que chamar o intervalo agora, aí você me diz o seguinte, depois do intervalo, e eu vou parar agora as participações, vou registrar todas as opiniões e a produção, e no final a gente dá o resultado. Prepara a munheca, Michele, muita gente participando, são 10h47. Bom, eu disse e fiz a contagem aqui no intervalo na frente de quatro testemunhas, né?
Escrutinadores.
Os escrutinadores. E disse aqui que nós não... Como é, Marcelo, gostasse de achar seu nome bonito?
Como é o nome?
Ele é formado em Direita, pai. Ele...
Não, diga aí que nós fomos...
Os
butuca aqui.
Ficaram de butuca, pronto. E a Michelle já me deu o resultado. Daqui a pouco eu vou revelar. A gente vai dar em percentual. Foram quase, eu acho que 100 participações em média, né, Michelle? Impressionante. Se eu não parasse aqui, eu não ia ter como dar o resultado lá na frente, tá? Então, nós daqui a pouco vamos trazer o resultado. Quem tiver observações pode participar. Quem ainda quiser participar do debate pode falar também. O Pedro Araújo, inclusive nós chegamos a convidar o Pedro para participar do nosso programa, mas o Pedro estava em Recife. Ainda assim, trouxe aqui algumas opiniões dentro do nosso programa. E nós vamos registrar aqui o que diz o Pedro Araújo pelo zap da Pajeú. Pode abrir o zap para a gente ouvir o Pedro. Diz lá, Pedro Araújo.
Nil, retornando, eu quero, em parte, discordar de Mário Martins e dizer que Afogados não é uma cidade politizada. É assim, é como o Marcelo falou. E o Pajeú é respeitado por todos os políticos que são candidatos em Recife. Candidato a governador, a deputado federal, eles têm que vir para... Eles passam por aqui. Né? Segundo, discordo de Marcelo em dizer que Totonho não tem discurso porque fez grandes obras no governo Lula. Ora, a maioria dos prefeitos vinha da era PT, né? Da era Lula, Dilma. Né? Temer que não fez nada. Eles vão ter um próximo discurso que será com Bolsonaro. Eles vão ter que passar por isso, por Bolsonaro. E discordar aí de junho, mas ele disse que alguns filiados já saíram do PSL para não sei. Mas esses filiados que saíram são pessoas declaradas que não votam na família Valadares. Esse daí eu tinha quase certeza que eles não ficavam no mesmo ninho, na mesma cesta. Né? Aí eu tenho essa opinião e discordar em parte dos nossos colegas.
Claro, claro, é um direito seu de discordar. Né? Eu vou ouvir os meninos na sequência. Quem mais aqui está falando? Tem muita gente opinando por um ou outro candidato, ainda vou ouvir, mas eu já disse que não registro mais, seja em Sandrinho, Totoni, em quem quer que seja, Toninho, Sidney, porque senão não ia ter como contabilizar o resultado. Nós encerramos aqui, qual foi a última participação que a gente registrou? Às 10h50 a gente fechou aqui. Diga você no zap.
Oi, Nil, é Ana Lúcia do sítio Jati.
Oi, Ana Lúcia.
Esses vereadores nenhum presta.
Tá
porque
brava com os vereadores.
Não ajuda a pessoa. Só vem para as casas para estar pedindo voto e fica prometendo as coisas e não dá. Aí a pessoa fica esperando os que eles prometem e não vem dar. Por isso que eu não gosto, eu não voto em nenhum, que é tudo safado.
Bom, essa opinião. Mas essa opinião dela, ela vai de encontro ao que o Marcelo está dizendo. Ela está dizendo que os vereadores, é a coisa de identificação do papel do vereador, né, Mário? Você é candidato a vereador ou a prefeito dessa vez?
já vou concordar com o Mário Martins.
Ainda bem que ela disse vereador, não disse candidatos, né? Então eu não entro nessa crítica. Então, existe eleitor.
A cada 10
né?
casas em Afogados, quantas, parafraseando o Itamar, quantas vão na onda do pede e quantas têm uma visão mais consciente do que é uma eleição para vereador, por exemplo?
Veja só, né, Júnior, aquela questão da oferta e da procura, né? Assim como tem o eleitor que está ali para oferecer o seu voto, vender, existem aqueles que vão aliciar e vão comprar. Como eu sou um liso e não tenho essa prática, eles pedem pouco a mim, né? Aumentar os nossos votos é nosso trabalho, nosso serviço prestado, muito voto de solidariedade, voto pelo nosso caráter, enfim, pela nossa cordialidade, nosso...
Então, agora, né? Certo, mas você...
Deverei, não,
tudo
serei.
Bem, você deve ser candidato aqui,
vereador.
Então você está dizendo que o povo vai na sua conversa, no seu diálogo, mas você nunca foi eleito.
Não.
Jesus disse que o liso, que é mais fácil
o camelo
passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E um liso na política, quando é que vai ganhar uma eleição em Afogados?
Veja só, eu vou para a sexta eleição, eu sou aquele...
E você está dizendo que é o candidato liso.
Exato.
Né? Itamar também sabe, diz, né?
Quem sabe do nosso FIFA? Perfil...
Sei
sabe
não, dessa, acho né? que não.
Rapaz, e Itamar também é um empresário agora. Então é o seguinte, Deus Júnior, eu estou na política e estou provando isso que não é para me beneficiar financeiramente, sou um cara... concursado da Compesa, agora sou advogado. Eu tenho meus projetos sociais, tenho muitas ideias, muitas boas propostas e projetos para trabalhar pelo povo. Então, vou tentar mais essa vez.
É a última
Se eu perder, é a última, com certeza, porque eu vou fazer 44 anos esse ano. Eu tenho minha carreira, mas é assim, né, Júnior? Eu tenho uma meta comigo. Eu não vim para esse mundo para enriquecer, não. Eu quero deixar, pelo menos, que fiz alguma coisa pela população mais carente, principalmente. Já venho fazendo. Quero ter condição, não financeira, mas condição política, administrativa, de poder fazer muito mais. Deverei tentar essa para vereador. Agora vai depender do povo, né? Vai depender do povo. Infelizmente, a gente sabe, contestando a questão de Pedro, que se Afogados e outras regiões do Pajeú fosse politizado o qual a gente espera, o qual a gente sonha, vereador não chegava na força do dinheiro, amigo Pedro Araújo. Chegava pelo seu trabalho, pela sua honestidade, pelas propostas e pela a sua vontade de servir e de fazer. Mas a gente sabe que muitas vezes, a grande parte chega na força do dinheiro.
Por isso que eu lhe perguntei, lá em São José do Egito, já tivemos alguém, por exemplo, Marcelo, que entrou na Câmara sem precisar de recurso, um cara que tivesse um bom discurso, mas não tivesse dinheiro, que conseguiu um mandato na Câmara de São José?
Tem, Nil. Teve sim, tem candidatos, teve vereadores que entraram assim. O grande problema é que essa cultura nossa, muitas vezes é do vai e vem. Não é apenas do eleitor, é também do vereador. Claro, às vezes o eleitor vota no vereador, tem a convicção, entende a proposta do vereador, mas ainda o vereador vai lá e bota uma
tem
coisa.
Tem um lado e tem o outro da moeda.
Tem um lado e o outro da moeda.
Tem agora, o viciante e o viciado, né?
Tem o viciante e o viciado. Agora, eu concordo em grande parte com aqui ser uma região politizada, e também tem essa outra parte. A gente também não pode dizer que ela é toda politizada. Tem essa pequena parte do eleitor que fica esperando. Inclusive, eu tenho informações como, por exemplo, chega um candidato a prefeito, aí junta a família toda na sala, aí diz, pronto, o que eu quero é isso e isso. Agora, meus meninos é outra coisa.
Uhum.
Isso é em toda a cidade. FIFA sabe.
FIFA quer falar.
Martins também. É mais ou menos assim. É. Agora, grande parte, não é porque o eleitor é politizado. Não é porque o eleitor não é politizado. Mas sim por essa questão. A questão do toma lá da cá. Que eles... A grande imprensa, Nil, demonizou o político. Demonizou o político. Dizem que vereador não trabalha, que deputado não trabalha, que senador não trabalha, e trabalha. O vereador trabalha. Eu conheço muitos vereadores que trabalham, agora também conheço muito vereador, muito deputado, que é um zero à esquerda.
FIFA.
A gente sabe que não sabe de nada.
Eu quero dizer ao amigo Pedro Araújo, de que eu não, em nenhum momento aqui eu falei em eleitor de Valadares. O que eu falei aqui foi sobre a questão do PSL local, que formaram um grupo, como eu vou repetir de novo, se eu não estiver enganado, entre 7 e 8 pessoas que enfrentaram, e que 3 saíram. E quem me passou essa informação foi um desses 3 que saíram. Eu não citei que vota em Valadares ou deixa de votar.
Nenhum motivo porque ele saiu,
entendeu, amigo? Agora, concordo com você também, porque a gente vai discutir aqui mais a política. Mas vou só terminar só para dizer. Eu também discordo de Mário quando diz que nós não somos politizados. Eu, com todo o respeito que tenho, eu conheço Pernambuco. Dos 184 municípios, eu já andei mais de 160, mas é para andar mesmo, é para conhecer, não é para passar, não. E a prática desse sistema que você combate e diz que não é politizada por esta forma, é em todo canto, não é não só em Pernambuco, não é no Brasil todo. Todo. Principalmente na eleição do vereador. Se você vê em Recife como é, meu amigo, como eu já trabalhei lá na eleição... É perigo, mas isso aí, não, vamos embora, Nil, discutir o que tem interesse aqui de 2020, de afogado e
do Tajão. Vocês já querem que eu diga o resultado da pesquisa, eu não vou dizer agora. Vocês
muito bem.
Hein?
Vamos falar do meu povo lá.
E como é que está lá? Fala do seu povo. São José do Egito, ali no Alto Pajeú, de candidatos à reeleição, você tem Adelmo, você tem Vaninho, tem Evandro, você tem... Grande parte dos prefeitos no Alto Pajeú
serão candidatos à reeleição.
Eu estou entendendo, pelo que eu estou vendo, e você pode discordar comigo, que a exceção, Vaninho e Evandro talvez tenham situações mais difíceis.
Mais delicadas,
porque tiveram Vaninho pela gestão que está fazendo e Evandro pela divisão política. São José do Egito teve a eleição mais apertada do Pajeú, né?
400 votos.
Tuparetama também tem a questão
dura.
Também é eleição dura. É por aí mesmo? Esses Sávio, Evandro e Vaninho vão ter mais trabalho na disputa eleitoral daqui a um ano e meio?
Sávio terá mais trabalho porque é uma eleição acirrada, a oposição é forte, tinha a maioria, perdeu uma vereadora, a Vandinha da Saúde.
Mas... Que ela diz que não perdeu tendo perdido, né? Que ela quer dizer que é ligada a Diógenes.
A Diógenes, né?
Diógenes é ligado ao prefeito. Aí
é complicado. Mas é uma eleição difícil, dura. Tuparetama sempre tem eleições duras e difíceis. Na realidade, Devo ganhou com menos de 100 votos, Sávio ganhou com 100 e poucos votos também. Está muito difícil. E é uma eleição polarizada. Santa Terezinha, Hoje, a oposição tem 5 vereadores, tem o presidente da Câmara, tem Delcio Lustosa, que é forte, tem o presidente da Câmara, que todo santo dia tem algo a fazer denúncia.
E a administração de Ivani também não é lá essas coisas. É, né?
Inclusive, Ivani, essa semana, entregou uma creche sem as cadeiras, dos alunos.
É verdade.
Foi até o nosso amigo Itamar que deu esse furo de reportagem lá em Santa Terezinha. Evandro, em São José do Egito, tem salários atrasados, salários do servidor aposentado da educação. Isso é muito difícil, você está com 2-3 meses de salário atrasado do servidor da educação, principalmente porque um aposentado tem seus arrimos, é um arrimo de família, é complexo, é complicado. Teve muitas demissões, perdeu a secretária de educação, as duas secretárias de educação, Dona Rosiane Borja e Fabiana Prado, as duas, não sei se irão para a oposição, mas ficaram bastante magoadas. É difícil, a gente não sabe se Dona Rosiane Borja... Que Dona Rosiane Borja foi um braço direito na campanha de Evandro Valadares, e ela foi secretária, foi tirada do cargo, ela não foi de comum acordo, ela foi retirada do cargo, e também Fabiana Prado foi retirada do cargo, apesar de ter sido pedido demissão, mas nos bastidores. E elas estão chateadas com o governo. Não sei se vão para a oposição, mas tem os dois candidatos da oposição, Zé Marcos de Lima e Romero Guimarães. Romero perdeu com 400 votos.
Você acha que eles não se unem, não?
Se unem. Eles se unem. Eles,
o Gordo já disse a mim mesmo que é candidato.
E Romero disse que é candidato. Mas os dois vão para uma pesquisa, eles dizem isso, que é justamente para se fortalecer para uma pesquisa. E a conversa deles lá, eles vão para aniversário de boneca, aniversário de casamento, para casamento, todos dois vão e ficam na mesma mesa. Inclusive já foram vistos batendo papo várias vezes. E nos bastidores, é claro que tem as suas
particularidades.
Mas eles, eu tenho certeza que eles se unem. Por quê? Se brigarem...
Favorecem Evandro.
Faz como Tabira. Sebastião estava com a eleição perdida, o Instituto Múltipla divulgou uma pesquisa na quarta, o Instituto Múltipla e o blog de Nil Júnior colocaram uma pesquisa na quinta-feira que dava a vitória
de Dinca.
E o grupo da terceira via, que era Zé de Bira e Edgley Freitas, parte dele partiu para Sebastião para Dinca não ganhar a eleição. E foi desse jeito. São José do Egito pode ser desse jeito também. Se Romero sair numa linha, Zé Marcos sair numa linha, os 7.500, 8 mil votos de Evandro, ele vence a eleição.
Tem umas coisas que acontecem para provar ou para reforçar a nossa condução em determinadas situações. Eu fui procurado na campanha de Itabira para fazer a campanha do Zé de Bira, né? E eu avisei para eles. Primeiro, eu tenho evitado ao máximo fazer. Se Deus quiser, em 2020 eu não faço campanha em cidade alguma. Vou manter meu trabalho, porque você acaba se dividindo e se der para conciliar só com o blog, agora você acaba sendo procurado. Me procuraram para fazer a campanha de Zé de Bira, para coordenar o projeto e tal. Eu disse, olha, você está sabendo que vamos divulgar duas pesquisas em Itabira? E não, aí na hora que vai fechar com você não tem problema nenhum. Não, isso tem problema não, rapaz, que é isso. Meu amigo, quando foi para divulgar a segunda pesquisa,
na quarta-feira,
que obviamente ia minar a candidatura de Zé de Bira, para quem eu estava trabalhando, com contrato, com tudo, na hora que foi passar a pesquisa, começou o mundo cair na minha cabeça. Pelo amor de Deus, você vai acabar a campanha da gente. Eu estou contando isso aqui, acho que é a primeira vez que eu estou dizendo isso. Você vai acabar a campanha da gente.
Ao vivo é. Uma vez a
gente... Edgley me ligou chorando. Anchieta, porque essa pesquisa tinha... os custos tinham sido arcados pelo TEA da Adamol, que disse, vamos fazer Itabira, que é interessante para a gente. E aí, o TEA apoiava Zé de Bira. Anchieta Santos sabia da conversa. Eu sei que foi telefonema e pressão, e não divulga, e não divulga, e não divulga. Eu disse, meu amigo, eu aprendi que na dúvida a verdade. Eu avisei a vocês que ia divulgar, mesmo o Téa, que era, veio me perguntar, eu lembro da mensagem que eu mandei enorme para Téa, para Edgley e para Anchieta.
No livro.
Eu disse, olha, lembra quando nós conversamos, eu disse que teria que divulgar, entre meu nome, minha história, divulgar a pesquisa, e o fato de estar envolvido na campanha de vocês, eu vou divulgar a pesquisa e eu avisei que divulgaria. E divulguei, Depois Edgley ligou chorando para Anchieta, acabaram com a campanha da gente, porque dizem que a pesquisa teria favorecido a reeleição de Sebastião. Não sei, favoreceu. É muito difícil, todo mundo diz isso. Agora, entre o que eu tinha sinalizado moralmente com a audiência do blog, com o pessoal que estava acompanhando e o compromisso com eles, eu não tinha outra opção. Mas não foi fácil foi fácil porque eu já sabia a decisão que ia tomar. Agora, a pressão foi grande naquele momento, né? E outra situação delicada foi São José do Egito, que a primeira pesquisa tinha dado Evandro na frente e a segunda dava um empate.
Técnico.
Empate matemático, 44 a 44, quer dizer...
44, não sei quanto...
O Romério cresceu na curva da pesquisa. Quando você aparecia o gráfico mostrava uma curva de Romério crescendo e Evandro estagnado, desceu um pouquinho. Então mostrava o empate. Psicologicamente, o efeito era melhor para Romério.
Era.
Como deu Evandro?
Na primeira,
a assessoria de Romério entrou com ação para bloquear a pesquisa e a pesquisa não saiu. E aí eu disse, falei com o Ronald Falabella, eu disse, vamos brigar até o fim para a pesquisa sair por questão moral. Eu sei que foi para tribunal, para TRE, para... Conseguiu, quando liberou no TRN, já tinha resolvido a eleição, Evandro já tinha ganho, mas eu, por questão moral, soltei a pesquisa que não saiu em São José do Egito e que dava um empate e mostrava o Romero crescendo um pouquinho e a campanha de Romero não quis divulgar. Coisas da política. Vamos pro intervalo e daqui a pouco, tu quer saber o resultado, né, Júnior?
Não, vou esperar aí.
É na última. Eu digo já, depois do intervalo. Voltamos e eu tenho 2 minutos para encerrar o programa. Eu vou dar o resultado da pesquisa em percentual. Foram mais de 100 ouvintes. Mais de 100 ouvintes registrados. Alessandro Palmeira, 57,4%. 57,4%. A pergunta foi, eu não perguntei em quem você vota, em quem você votaria hoje. Mas é claro que quem manifestou também acaba misturando isso com posição pessoal. Quem teria mais chances de vencer as eleições hoje? Para 57,4%, Alessandro Palmeira. Para 35,1%, Totônio Valadares. Para 5,3%, Toninho Valadares. 1,1% ficaram com Augusto Martins e 1,1% com o candidato do PSL, seja ele quem for. Alguma surpresa, Finfa?
Acho que isso é a questão do momento, né? E até pela questão também de Sandinho estar bem mais presente aí no governo, na ativa.
Mas você diz que tem muita água ainda para rolar.
Eu acho que no interlinha tem muita água para rolar.
Mário, alguma surpresa?
Não, surpresa. Realmente, como o Finfa falou, tem muitos acontecimentos ainda, muita água para rolar, muitas articulações, o vai e vem. Né? Então, realmente, a gente vai esperar. Até o final do ano deve ter umas definições maiores. Eu creio que o rompimento acho que é iminente, né? Porque Totonho tem essa perspectiva de ser candidato, Sandinho deve ser o candidato patriota, eu não sei se vai haver um acordo aí, eu acho difícil.
Marcelo, tem alguma pesquisa em São José já saindo?
Nil, oficialmente não tem, mas tem pesquisas que eu tive acesso sobre São José do Egito, mas não sobre sucessão, mas sim sobre gestão.
Como é que está Evandro lá? Está mal mesmo?
Está mal. Em torno de 35%, 37% de aprovação. Quase.
É pouco, né?
É pouco. Uhum. É pouco. E eu digo isso porque não é uma má gestão a de Evandro. Eu digo isso, estou falando sem... É a opinião pessoal. Não é uma má gestão. A questão da gestão da saúde é uma gestão boa. É uma gestão de razoável boa. A questão da educação já é terceiro secretário... Duas secretárias e o terceiro secretário agora, então tem problemas. Quando troca 3 secretários em menos de 2 anos, o terceiro secretário tem problema. A questão da iluminação pública e a questão da limpeza urbana deixa muito a desejar, muito a desejar. E a questão de obras, que não está aparecendo ainda. Não tem obras, tem uma escola que já se arrasta há 4 anos, desde da outra gestão. Do último ano da gestão dele, começou na gestão Romero, ficou encalhado. E também com poucas obras. Essa é a questão, São José do Egito.
Meus amigos, muito obrigado e a gente volta a conversar. Valeu, Finfa.
Obrigado, Nil Júnior. Um abraço para minha amiga e ouvinte da Rádio Pajéu, Marizé Carvalho. Um abraço.
Mário, obrigado mais uma vez.
Um abraço, Nil Júnior. Um abraço, ouvinte da Pajéu e até a próxima.
E o que é esse? Para que esse dinheiro?
Ela me pagando as coxinhas.
Esse dinheiro saiu do bolso de Michele para você?
Foi.
Ô, Marcelo, tu não anda muito aqui não, nesse estúdio aqui. Isso aqui, olha. O cadeado do Carandiru, perto feio pra esse estúdio aqui.
Meu jeito, pra quem tá em casa, eu vou só falar, eu já sei que tá emburacando no.
Tito, gente tá Michele e o Júnior, Carandiru, o cadeado do Carandiru.
Ô, FIFA, eu quando eu vinha, 6 horas da manhã, ela mandou uma mensagem pra mim: olha, vem pro debate, é o amigo FIFA e Mário Martins, você não pode perder e tal e tal. Aí eu, quando eu confirmei, eu pensei que ela ia dizer: muito obrigado, você aí traz 2 coxinhas pra mim. Não, agora se foi Michele.
Lá de Brejinho, né?
Se lá foi de, lá de Brejinho, daquela lanchonete de Brejinho, Doda. Lá da lanchonete de Doda.
Se traz foi Michele, se foi Michele desse dinheiro pra você mesmo, Jesus já pode voltar. Foi
agora, Nil Júnior, eu queria só pedir pra encerrar, se você encerrar.
Pois não.
Não precisamos pedir pra ela trocar o dinheiro.
Precisamos voltar de novo. Faltou muita coisa pra ser.
Faltou muita coisa aqui pra falar. Acabou o debate de hoje. O debate das 10.